Paraná em Rede está de volta.
A coluna Atitude Consumidor hoje explica que quando não contratamos algum serviço de telefonia, o ressarcimento da empresa deve ser pago dobrado.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre as recentes irregularidades na telefonia brasileira. No dia 12 de setembro de 2018, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor constatou irregularidades nos serviços de telefonia no Brasil. Vejam quantas são as irregularidades. Primeiro, as empresas violaram os direitos dos consumidores nos chamados serviços de valor adicionado. Segundo, houve irregularidade na oferta e na comercialização dos serviços adicionados, além da oferta de serviços e produtos diferentes do que foi entregue e contratado pelo consumidor. E terceiro, as empresas cobraram serviços e produtos nunca solicitados pelo consumidor. Tudo isso gerou uma multa para três grandes empresas de telefonia no valor de R$ 9.300.000. Essa decisão ainda cabe recurso. Contudo, o importante é saber que há sim cobrança de valores indevidos, há produtos e serviços que prometem determinadas vantagens que não existem e há cobrança de produtos e serviços que nunca foram contratados pelos consumidores. Portanto, devemos ficar atentos aos itens cobrados na conta telefônica. E no caso dele ser cobrado, o consumidor pode exigir a devolução em dobro do valor que pagou. Então, se pagou 10, 20, 30, 50 reais a mais, a empresa de telefone tem que devolver o dobro para o consumidor. Outras providências podem ser tomadas, como denúncias no site da Anatel e nos PROCONs de cada cidade. As multas determinadas às empresas não trataram das devoluções de valores. Então, aqueles consumidores que pagaram indevidamente valores a essas empresas têm direito, sim, à devolução em dobro do que pagaram. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, professor e advogado.
Atitude Consumidor.
Um seminário debate hoje a responsabilidade das prefeituras em áreas verdes urbanas e na preservação da Mata Atlântica. O evento é organizado pelo Ministério Público e debate planos setoriais dos municípios e arborização nas cidades. O promotor de justiça, Alexandre Gaio, que atua no Centro de Apoio e Proteção ao Meio Ambiente, explica as linhas de atenção que atingem diretamente os municípios do Paraná.
O primeiro é a respeito da arborização urbana, da sua importância ambiental e socioambiental, da necessidade da existência de diagnóstico e planejamento por todos os municípios para sua adequada implementação. O segundo enfoque do evento é tratar da proteção dos principais remanescentes de vegetação do bioma Mata Atlântica e de recuperação de áreas estratégicas em cada um dos municípios paranaenses, o que se recomenda seja operacionalizado pelos planos municipais de conservação e recuperação do bioma Mata Atlântica, que buscam viabilizar uma adequada atuação dessas municipalidades para a proteção desses espaços e a sua recuperação, tanto em prol da biodiversidade e, em última análise, da defesa da vida.
De acordo com um levantamento do Centro de Apoio das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente, dos 399 municípios do Paraná, apenas 158 elaboraram os respectivos planos de arborização urbana. Alguns ainda estão pendentes de aprovação. A intenção do Ministério Público é cobrar e estimular os administradores municipais a fazerem um planejamento adequado. E no que diz respeito à efetivação dos projetos, o MP também pretende monitorar a implantação de programas de conservação e recuperação da Mata Atlântica. Falando em questões ambientais, hoje o professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamone, fala sobre terremotos.
Preserve meio ambiente.
Nosso breve papo semanal pretende ajudar na reflexão e também apontar ações simples em temas relacionados ao meio ambiente. Hoje abordarei mais um fenômeno geológico que tem potencial de modificar rapidamente o meio ambiente, os terremotos. Falar sobre terremotos é desafiador, pois há uma vasta quantidade de informações e dados nessa área do conhecimento humano. O Brasil, ao contrário do que se pensava, possui áreas sujeitas a terremotos. Porém, os nossos terremotos, ou eventos sísmicos, possuem baixa intensidade e magnitude, ou seja, há baixo potencial de risco neste caso. Um terremoto acontece em função do alívio da tensão acumulada na crosta terrestre por meio de deslocamento em falhas geológicas que unem grandes blocos rochosos. A energia liberada produz ondas de choque que quase sempre chegam à superfície, fazendo com que a crosta se movimente, por vezes de forma catastrófica. Pode-se deduzir, então, que no território brasileiro há baixa tensão acumulada na crosta em relação às regiões que apresentam terremotos de grande magnitude, como, por exemplo, a Nova Zelândia, o Japão, o Chile e vários países da América Central. Sabemos que eventos sísmicos de mediana magnitude acontecem quando as placas tectônicas começam a se separar, como a placa africana, ou estão chocando-se entre si, como a placa de Nazca e a placa sul-americana. Neste segundo caso, ocorrem os maiores eventos, em geral limitados às bordas das placas tectônicas que se encontram entre si e pressionam umas contra as outras. Quase sempre, os terremotos envolvem riscos e destruição de artefatos humanos, até porque podem induzir tsunamis, que são fenômenos de grande potencial destrutivo. No entanto, há alguns efeitos secundários interessantes para nós e para as nossas comunidades. Quase sempre, um terremoto gera fraturas na crosta e isso pode aumentar a quantidade dessas descontinuidades e, assim, ampliar a circulação de água subterrânea no local. Na Islândia, por exemplo, a atividade sísmica ou tectônica possibilita a circulação de água em grandes profundidades e que acabam por chegar à superfície, criando condições de utilização das mesmas como fontes energéticas termais. No Paraná, há várias fontes termais que são usadas em atividades recreativas e turísticas. Porém, o que é mais interessante em territórios sujeitos a terremotos é a enorme capacidade do ser humano se adaptar, criando defesas eficazes para poder sobreviver em terrenos instáveis. São soluções sofisticadas que requerem muita pesquisa e engenhosidade, o que nos coloca em evidente avanço nas áreas de engenharia, infraestrutura e organização social. Hoje, demos uma pincelada nos efeitos dos terremotos, na sua maior parte danosos, mas também aqueles que podem ser surpreendentemente benéficos. Na próxima coluna, abordarei um pouco dos destinos ambientais no Brasil. Até lá! Aqui é o Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná.
Preserve meio ambiente.
Maringá terá um final de semana intenso, mergulhado em cultura. São esperadas mais de 100 mil pessoas na Festa Literária Internacional da cidade. A repórter Luciana Penha conta os detalhes para a gente.
O burburinho nos corredores da FLIN, a Festa Literária Internacional de Maringá, vem de jovens leitores, crianças e adolescentes que se encantam ao ver as prateleiras lotadas de livros. Que boa notícia! Afinal, ler faz bem ao desenvolvimento intelectual e emocional. E alguns destes leitores vieram de longe. É o caso da Ana Júlia e do Gabriel.
Diamante do Norte.
Fizeram uma viagem longa para chegar aqui?
Sim, valeu a pena.
Quantas horas?
Duas e meia, por aí.
É longe, Diamante do Norte?
É, bastante. 190 quilômetros.
E você, gosta de ler?
Ah, eu gosto, mas eu não leio assim com tanta frequência, mas eu gosto bastante de ler, sim.
Aqui na Flink, o que você tá levando?
Eu tô levando mais coleção de quadrinhos, sabe? Da Marvel, essas coisas assim, mais.
A Festa Literária Internacional de Maringá começou nesta quarta-feira e vai até domingo. São 30 expositores, livros para todos os gostos. E o gosto do Natan Guiar pela leitura começou graças ao cinema.
Geralmente assisto os filmes, né, primeiro, os filmes de Star Wars, e eu queria ler os livros, aí eu queria pegar a coleção.
A coleção inteira?
A coleção inteira.
Os preços começam a partir de R$5 e nesta edição foram distribuídos 35 mil vales livros, um incentivo extra para ler, mas o estímulo vem mesmo quando os adultos leem para os pequenos. É o exemplo que a mãe da Bianca, Ellen Carvalho, não deixa faltar em casa.
Procuro ler para ela ver eu lendo e ter esse exemplo, né? Mas ela gosta de ler, para. Eu também estipulo um horário por dia para ela ler.
É bom?
É bom. É muito bom.
Além de livros, a Flin tem oficinas, palestras, a oportunidade de conversar de perto com os escritores. Difícil eleger o ponto alto da festa, diz o secretário de Cultura, Miguel Fernando.
O que a gente pode dizer é que o cardápio está bem variado para todos os gostos, de literatura infantil, a romances, a policiais, enfim, tem de tudo aqui dentro da Flin, mas o importante é que tem literatura. Aqui a gente vai discutir livro, leitura, literatura e bibliotecas.
A estimativa da organização é que esta edição da Flin receba 100 mil visitantes. De Maringá, Luciana Penha.
E o Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Espero você na segunda. Um ótimo fim de semana para você e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.